E aí, meus queridos, eu sou Paula, sou psicóloga, sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio falando a real sobre como aprender a lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com diversos assuntos do nosso cotidiano. E aí, meus lindos, como vocês estão? Tudo certo por aí? Bora para mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Eu quero compartilhar alguns olhares sobre esse assunto e te fazer refletir sobre as relações que você tem construído. Quando a gente fala sobre essa forma de relacionar, sobre as relações que vamos construindo, isso instantaneamente me remete sobre amor e a nossa forma de nos conectararmos a ele. John Bowlby, que é um teórico bastante conhecido, inclusive, já devo ter falado sobre ele por aqui, ele fala bastante sobre a teoria do apego. E nessa teoria ele fala que o apego ele faz parte do ser humano desde o nascimento. Então, desde seja para sobrevivência, seja para um conceito de segurança propriamente dito. Mas eu estou trazendo esse contexto para dizer para você que a forma como a gente aprende sobre o amor e a maneira que nós vamos nos relacionar com esse apego, ele começa lá na infância, lá no nascimento. Seja dentro de um lar que fortalece, que te coloca pra cima, que demonstra e te mostra tudo relacionado às suas potencialidades, ou num lar que existem fragilidades e vulnerabilidades, seja numa casa onde você vai ter papéis de família bem afirmados e organizados, ou numa casa que há confusão de papéis, ou sequer tem as figuras parentais presentes. Seja num local que você internaliza que punições severas, agressões, eles são sistemas de forjar seu caráter, ou num local onde você aprende sobre valores de maneira funcional. O estilo de apego, a forma que as pessoas elas se relacionam com o amor dentro da sua rede de convívio, ela torna a forma mais aceitável e um parâmetro para sua relação futura. Muitas vezes, dentro desse círculo, você pode ter aprendido que para amar e ser amado, você precisa de esforço, precisa sofrer, requerem condições e exigências, abandonos e até mesmo a punição com violência. Por exemplo, se você viveu num lar onde sua mãe acaba se estressando com você, te punia, gritava com você, não aceitava bagunça, e aí fazia todas as coisas da casa para manter tudo em ordem, para quando seu pai chegar na casa, ele ver que as coisas estão perfeitas, inclusive as reações que essa mãe tem de boazinha, naquele momento, né, de fazer de boazinha, ela estava ali presente, porque tudo tinha que estar perfeito para servir esse homem, de todas as formas que ele queria, provavelmente a forma que você aprende sobre relacionamento, sobre amor, sobre essa relação afetiva, é basicamente entender que você tem que aceitar tudo, né? Tudo em detrimento do que você acha que é importante para você, que você não pode ser você mesmo, né? Porque você tem que forjar um personagem, colocar um personagem, fazer tudo perfeito para agradar o outro. Independente da sua frustração diária, do seu sofrimento, e fazer todas essas vontades dessa pessoa que convive. Então, isso traz um parâmetro, né, que você provavelmente pode passar a receber pessoas na sua vida que não vão respeitar a sua vontade, que vão dominar e controlar as situações. E dentro dessa sua história, você passa a viver um ciclo de insatisfação, e aí começa a fazer tudo para manter as coisas em ordem, com perfeição, em detrimento daquilo que é essencial para você. Então, essa é uma das milhares de histórias que pode acontecer dentro de um lar que as coisas acabam sendo fragilizadas. Então, a verdade é que quando nos colocamos disponíveis para qualquer tipo de relação, a gente vai estar abraçando e trazendo para o nosso mundo um prisma de aprendizados e bagagens emocionais do outro, de crenças que vão sendo construídas, aquelas que são distorcidas ou não, em cada um, as emoções e como elas interpretam e entendem essas emoções dentro de si e tudo que ela foi assimilando de acordo com o seu histórico de vida. E aí que está o cerne do nosso episódio de hoje. O que a gente vê em noticiários, na nossa comunidade, nosso grupo de convívio, é uma maximização nos índices de relacionamentos abusivos, em suas mais variadas tipificações. Um parâmetro assustador e preocupante para nossa sociedade. E ainda que a gente tenha facilidade em acessar as informações pelas redes virtuais, por todos os noticiários, por todas as formas de comunicações que a gente tem hoje, ainda é natural encontrar pessoas que se perguntam se o relacionamento que vive ou o relacionamento que observa do amigo está dentro de um parâmetro abusivo. Então eu quero trazer alguns apontamentos que são importantes dessa definição para vocês. Para uma maior compreensão, um relacionamento abusivo ele é aquele no qual uma das pessoas ele exerce controle ou poder sobre a outra, sempre com um ganho próprio. É quando não existe reciprocidade, nem igualdade de expressão entre os dois, há uma objetificação do outro, culpabilização, inferiorização do outro, podendo ocorrer diversas formas de violência, desde a psicológica, fixa, sexual, patrimonial até a moral. Esse tipo de relação ele pode ser tanto em relações heterossexuais quanto em relações homoafetivas. E elas podem acontecer com mulheres, com homens. Claro que existe uma incidência maior com mulheres. E pode ocorrer tanto dentro de um casamento, dentro de um namoro, dentro do seu campo familiar, com outros familiares, né? Com amigos e até mesmo dentro de um trabalho. Uma relação abusiva, ela não se constitui apenas quando existe a agressão. Ela inicia de forma sutil, em comportamentos, inclusive, que hoje em dia são naturalizados e até impulsionados como algo importante, essencial dentro de uma relação. É comum encarar as atitudes abusivas como características normais da outra pessoa, ou até mesmo, que eu vejo muito, encará-las como excesso de amor, de carinho, de zelo. Quantas vezes eu já ouvi alguns conselhos do senso comum que reforçam um relacionamento abusivo. Acho que eu já perdi as contas. E por isso que cada vez torna mais difícil a mudança de um indivíduo dentro dessa relação. Eu já cheguei a presenciar pessoas falando que quando não tem adrenalina na relação, existe algo errado. Que para uma relação funcionar, a pessoa ela precisa ela te controlar, ela precisa sentir muitos ciúmes de você. E se você já ouviu ou concorda com isso, saiba que você tem uma perspectiva disfuncional sobre uma relação saudável. Quando a gente lida com esse tipo de relação, é uma outra coisa que pode acontecer é você notar que é habitual, né? A pessoa que ela convive com esses abusos, ela não percebe a relação como algo ruim em sua totalidade. E eu tenho alguns motivos para isso acontecer, né? Um deles, o primeiro deles, é que essa pessoa acredita que esse tipo de ondulações ele seja natural dentro de qualquer relação. Se o indivíduo demonstrar ciúmes a ponto de invadir a privacidade ou passa a controlar comportamentos e os modos de agir dessa pessoa, são condutas que são aceitas e reafirmadas como demonstração de amor. O segundo fato desse motivo, né, para isso acontecer, é que a pessoa passa a viver dentro de um ciclo, que é o ciclo de violência que a gente chama, onde tudo aparentemente está bem até a agressividade acontecer. Então, o indivíduo se arrepende das atitudes, a pessoa perdoa, renova a esperança e a partir disso o ciclo reinicia. Então, após a boa fase, que a gente costuma chamar de lua de mel, isso faz com que o ciclo retoma e isso torna a dinâmica da relação suportável. E dificulta ainda mais a percepção que existe um abuso e a saída dessa dinâmica, né? O terceiro ponto ou motivo para isso acontecer é que a pessoa sempre tem a esperança que as coisas vão mudar, que é só uma fase ruim, acredita no parceiro, né? Que naquela fase boa que o parceiro ou a parceira ela tá te tratando tão bem, que te prende no mecanismo de medo, onde você não consegue desvincular por achar que não vai encontrar substituto para esse amor e passa a se sentir inferior, a questionar até mesmo sobre a sua suficiência e o que você merece. Portanto, meu querido, fique atento aos sinais. Se a pessoa com quem você se relaciona não reconhece e faz pouco caso das suas conquistas, lhe deixa inseguro, com medo, insatisfeito, te taxa como louco ou louca, fazendo com que você se questione sobre isso, fica te vigiando, quer ficar te controlando, pede para você se afastar das pessoas importantes para a sua vida, manifesta ciúmes frequentemente e por situações triviais, faz você se sentir culpada e vive pedindo desculpas e não muda, afirma que só ele te aceita do jeito que você é, mexe no seu celular sem a permissão sua e vai controlando as coisas, mandando mensagem, respondendo o Instagram, vendo as coisas que você tá fazendo ali de trabalho, antes que você saiba, antes da sua permissão, te faz assim como alguém responsável e salvador dele, né? Te chantageia, invalida o que você sente. Pode ser que você esteja vivendo uma relação abusiva e precisa refletir sobre encerrar esse ciclo. E para ser encerrado, você vai precisar observar, analisar, entender esses sinais, perceber e reconhecer que você está dentro da relação. Esse é o primeiro passo. Porque você precisa reconhecer que essa forma que você aprendeu não é saudável, que talvez lá quando você estava introjetando o apego, introjetando o amor, você aprendeu de forma distorcida sobre como aceitar isso. Então é preciso de coragem, né, para perceber que sozinho ou sozinha você pode ser um caminho muito árduo, pode ser um caminho muito difícil. Então é importante você se ancorar nas pessoas que você ama, encontrar apoio na sua rede de vínculos e muito mais importante aí, essencial para esse caminho é buscar profissionais especializados para trabalhar tudo aquilo que fragilizou ou intensificou dentro de você, a autoestima, a autossuficiência, seu amor próprio, essa condição de medo e de insegurança de trilhar um caminho que é seu. No livro Tudo Sobre o Amor de Bell Hooks, ela fala muito que uma prática amorosa, ela não é possível existir com poder e dominação. Esse despertar dentro da relação precisa existir cuidado, respeito, ética amorosa, compromisso, conhecimento, confiança. É aquela frase que eu já falei para vocês. O amor é o que o amor faz, e isso precisa ser uma premissa dentro de você. O outro não pode ser território para colocar as frustrações, nem o desamor, nem as crenças e nem os sofrimentos. O outro, ele não pode ser a fuga dos problemas ou o local onde cada um vai lá e pode exercer dominação ou ferir porque foi ferido. O amor, ele é cura. E não porque o outro vai desempenhar o papel de band-aid ou curativo, mas porque é no ato de amar que eu encontro quem eu sou, onde eu preciso me acertar e o que precisa ser fortalecido em mim. Amar é um ato revolucionário e é por esse amor que você pode mudar o que está desajustado aí dentro de você. Não aceitar ficar preso dentro de uma relação que não te faz bem, que tem te causado desajustes emocionais, físicos e tem te tirado o que é mais precioso, que é a sua vida. Você é digno de amor. Do amor que transforma e que acolhe, do amor que abraça e traz colo, do amor que é justo e sem concessões violentas. Não permita que pessoas feridas te firam. Não permita que pessoas que não estão bem consigo mesmas te ensinem como amar. Você é suficiente e não precisa fazer nada para ser merecedor de valor. A sua existência já basta. Até a próxima.